Então, o que é que se entende por diagnóstico precoce? Se entende, né, primeiro, para a definição dele, um diagnóstico que acontece nos primeiros anos de vida, né, primordialmente aí até o terceiro ano de idade, para que você possa, né, definir uma estratégia de estimulação precoce que vai também definir um melhor prognóstico de evolução daquela criança. Como o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, e dentro do desenvolvimento da criança, os sinais e sintomas aparecem precocemente. Então, já nos primeiros anos de vida, é muito comum, às vezes, a criança até um ano não ter nenhuma sintomatologia e entre 1 e 3 anos os sinais e sintomas afloram, né. Então, mais do que você fechar um diagnóstico até os 3 anos, o mais importante é sinalizar para a família as características, né, do TEA que estão presentes naquela criança para que você possa instituir a estimulação, né, e definir, né, uma melhor evolução, né, porque as podas neurais elas acontecem nessa faixa etária. Quanto mais cedo eu fizer uma estimulação, um reforço positivo, melhor desenvolvimento aquela criança vai ter. E, enfim, o TEA pode se manifestar de uma forma mais leve, ou até a gente conseguir frear um pouco a evolução do transtorno, né? Até 2018, uma pesquisa de 2018 da Sociedade de Pediatria, a faixa etária, a média de faixa etária, né, para o diagnóstico do TEA era 7, 8 anos, o que trazia um atraso muito grande na estimulação, né? E a partir então, né, das intervenções da sociedade, dos estudos, a gente foi tentando disseminar, né, realmente esse conhecimento maior do TEA, que antes era considerado o autismo, hoje a gente considera como um espectro, ou seja, você tem formas muito leves a formas mais graves. Então, a gente tenta, né, definir esse diagnóstico até os 36 meses de idade, né, que seriam os 3 anos. Nem sempre é fácil definir um diagnóstico precoce, né, e a gente tem que ter muito cuidado também, no exagero, né, dos diagnósticos, porque hoje o TEA, ele está na sociedade como um transtorno muito conhecido, muito temido pelos pais. Eu digo que é um fantasminha que está rondando a sociedade e as mães se preocupam até muito cedo com isso. Só que, né, para os quadros de nível 2, nível 3, que seriam de maior gravidade, às vezes é muito fácil você definir na primeira consulta com 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Mas para as formas mais leves, muitas vezes a gente vê sinais e sintomas aflorando, mas que não necessariamente vão se constituir num diagnóstico. Então a gente sempre fala assim para os pacientes, né, para os pais: nem todo sinal e sintoma vai fechar um diagnóstico de transtorno. Para a gente entender que é um transtorno, seja ele qual for, né, falando especificamente do TEA, tem que haver prejuízo. E o prejuízo principal que a gente observa no TEA e que não pode faltar em nenhum diagnóstico é o prejuízo da comunicação, né? A dificuldade de comunicação da criança no nível grave, às vezes, quando é uma criança que não chega a falar, que a gente chama de não verbal, ou em níveis leves, onde a criança consegue verbalizar, mas com ferramentas de comunicação muito limitadas. Então, quando são formas mais leves, nem sempre a gente vai conseguir fechar isso com 1 ano e meio, 2. A mãe traz algumas características, a gente sinaliza, né? O que não pode deixar de faltar é a sinalização da possibilidade diagnóstica, né? Entendido então como o diagnóstico precoce e o encaminhamento precoce à estimulação. Eu não devo esperar fechar nesses casos com 3 ou 3 anos e meio ou 4 para encaminhar para a estimulação. Ela sempre deve ser encaminhada desde o início.
E quais os sinais mais comuns que os pais ou responsáveis devem observar?
Bom, então, sinais e sintomas principais, né? Então, como eu já falei, né, brevemente antes, o que não pode faltar é a dificuldade de comunicação, né? Então, são crianças que já têm um atraso de fala desde o início, né? Demoram a falar. Quando falam, a fala normalmente é uma fala pouco funcional, né? Então, a criança que ela pode até falar palavras isoladas, mas ela não dá função àquela comunicação, ela não usa a fala com intenção comunicativa, então, às vezes, fala palavras soltas, mas ela não tem nenhuma iniciativa de comunicação, nenhuma intenção de se comunicar. Algumas crianças até desenvolvem fala e há uma regressão da fala depois de 1 ano, 1 ano e meio. Então a mãe às vezes fala que a criança já falava, mamãe, papai, tchau, ela deixa de falar, ela perde essa fala, essa parte expressiva da linguagem, né? E além da ausência de fala, há uma dificuldade na linguagem também gestual, na linguagem visual. Então aquela criança que não mantém contato ocular, que você chama, não atende, não responde, ou quando olha e responde, é um olhar frustre. É uma criança que não, muitas vezes não entende uma solicitação, não executa comando simples. E quando é uma criança de um espectro mais leve que verbaliza, geralmente a gente vê numa fase mais tardia crianças verbalizadas, né? Quando às vezes a gente recebe uma criança maior para um diagnóstico um pouco mais atrasado, são crianças verbalizadas, mas que são muito literais, é uma fala sistemática, uma fala monótona, uma fala muito concreta, né? Então, objetiva. Então, se você pergunta, foi para a escola? Sim. Brincou? Sim. Com quem? Com todos. Ela não consegue, né, falar, explicitar emoções, empatia, criar vínculos, né? Mas falando, né, dos quadros mais precoces, então o que a gente vê geralmente é uma ausência de fala, né, ou um atraso e uma fala pouco funcional, né? Inclusive linguagem gestual, a gente sempre pergunta, a criança dá tchau, manda beijo, faz imitações, né, que são de acordo com a cultura, então pedir benção, fazer legal, coisinhas que a gente ensina para que elas aprendam a imitar, então geralmente não há essa imitação gestual. E o que a gente percebe na consulta, quando chega em consultório, é que a criança entra no espaço e muitas vezes ela está muito mais preocupada com o espaço, com o objeto, do que com as pessoas. Ela é capaz de passar pelo lado do médico, da mãe, do pai. A mãe chama, o pai chama e é como se ela não tivesse ouvindo. Então, a fala dos pais como doutor, eu chamo e parece que ela nunca ouve, né? Ela não tem interesse. Então, essa do ponto de vista de comunicação é isso. Além das questões de comunicação, a gente tem padrões repetitivos de comportamento. Então, são crianças que têm padrões de brincar, né, rígidos, então enfileirar objetos, empilhar objetos, girar os objetos. Esses padrões de comportamento podem ser dela própria, então girar em torno de si mesma, fazer movimentos oculares, né, de desvio ocular enquanto giram, e fazer as estereotipias, que são movimentos, de atividades motoras estereotipadas. Então, o flap é o principal deles, que é o bater de asas, que as mães falam muito, mas várias estereotipias manuais, estereotipias gestuais, até estereotipias vocais, ficar emitindo um som, né, repetidamente. Dentro desse contexto da repetição, na fala, a gente também observa as ecolalias, né? A criança não tem recurso de comunicação, então ela usa a fala do outro, às vezes, para tentar, de alguma forma, se comunicar quando é uma necessidade muito grande dela. Aponta quando quer as coisas, instrumentaliza, leva as pessoas para pegar quando ela não consegue resolver só. Mas é uma coisa interessante que a gente tem que falar que o apontar e o instrumentalizar é uma coisa que qualquer criança faz na fase que ainda não sabe falar. Mas na criança autista, esse apontar, esse instrumentalizar, ele não tem troca visual, não tem o que a gente chama de triangulação, que é você olhar para a pessoa, olhar para o objeto e, de certa forma, pedir com o olhar, gestualizar. Tá? Dentro dos padrões repetitivos de comportamento também são crianças que seguem rotinas muito rígidas, então elas não aceitam mudanças, né? São crianças sistemáticas e qualquer mudança daquilo que é programado gera nela uma desregulação comportamental, uma estereotipia, enfim, uma agitação. É o que as pessoas chamam de inflexibilidade cognitiva ou rigidez cognitiva, que as mães já chegam realmente também já falando bastante. Hiperfocos, né? São crianças que costumam ter hiperfocos muitas vezes em coisas, em objetos, em situações que não são específicas da idade. Então, hiperfocos em mapas. Então, eles sabem os mapas do mundo inteiro, as bandeiras do mundo inteiro, as placas de carro, tipos de carro. E eles se frustram se a pessoa, né, quando eles são verbalizados e querem falar naquele assunto, eles se frustram quando a pessoa não consegue seguir aquela conversa, porque eles só conseguem, né, ter esse pensamento um pouquinho mais rígido. Nos pequenininhos é muito comum hiperfoco em letras e números, né? Eles gostam muito e têm uma habilidade muito grande em línguas. Eles gostam de inglês, às vezes chegam aqui com outras línguas, russo, espanhol, enfim, eles querem aprender línguas. Então, para aqueles autistas que têm uma cognição privilegiada, uma alta habilidade cognitiva, às vezes o hiperfoco em línguas é uma coisa muito marcante, tá? É muito comum também as alterações sensoriais, as crianças podem ter hipossensibilidade, algumas texturas, ou até hipersensibilidade, então eles não gostam de texturas moles, não gostam de texturas ásperas, não gostam de pisar em grama, pisar em areia, hipersensibilidade a ruídos, a barulhos, mas não é qualquer medo de fogos ou qualquer medo de bomba, é realmente uma hipersensibilidade de chegar nos locais, colocar as mãos nos ouvidos. Muitas vezes eles se incomodam com a estimulação sensorial do ambiente, às vezes não é só o barulho. Crianças correndo, muito movimento, muita gente falando ao mesmo tempo, eles não gostam de ambientes muito cheios, né? Essa hipersensibilidade com textura muitas vezes se reverte na seletividade alimentar, a seletividade alimentar, que as mães também já conhecem muito, ela pode ser sensorial, a criança não gosta de alimentos mais moles, alimentos mais secos, depende da criança, ou ela pode ser comportamental. Tem criança que come quer alimento só de uma cor, quer alimento só de uma forma, só come o alimento separado no prato, então, enfim, não come nenhuma proteína. Então, a seletividade alimentar, ela pode ser por questões sensoriais ou por questões comportamentais, né? É, acho que é isso, acho que eu já abordei aí a esfera comportamental, a esfera de linguagem principalmente, e as questões sensoriais. É, geralmente se apresentam até o terceiro ano de vida, né? Começam em torno de entre 1 e 3 anos, né? Então a gente tem que ter o cuidado, porque muitas vezes a mãe traz uma queixa. A criança tem, gosta de brincar girando um objeto, mas você vai ver uma criança que chega aqui, que olha, que se comunica. Atraso de fala não é sinônimo de autismo. Para ter um autismo, tem que ter um atraso de fala com outras características que definam dificuldade de comunicação. Isso é o essencial.